2024 é um ano que está marcado para ter grandes eventos na geopolítica e no mundo econômico. Hoje a gente vai falar dos 40 principais eventos que estão programados para acontecerem em 2024. Não se tratam de previsões, trata-se de uma pincelada, uma análise, né? Pincelando os eventos mais importantes do ano no âmbito geopolítico e econômico, para ajudar a gente a tomar melhores decisões, entender melhor o mundo que estamos habitando e fazer previsões, né? Antecipar problemas e coisas que a gente pode tirar proveito, seja na nossa carreira, seja no mundo dos investimentos, seja no seu trabalho, seja onde for. Eu acho que é importante você compreender o que está previsto para acontecer em 2024. Então, eu trouxe para vocês os 40 eventos mais importantes para o ambiente geopolítico e econômico deste ano, que será muito importante. Vocês já vão ver por quê.
A gente tem
Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro e global. Esse podcast, embora figure entre os podcasts de notícias mais escutados do Brasil, ele é um podcast de notícias, sim, mas não é jornalístico. Aqui eu comento o noticiário, eu dou significado para as notícias, compartilhando com vocês tudo que eu aprendi com os melhores do mundo, para ajudar a gente a compreender o mundo e tomar melhores decisões. Então, aqui é mais um podcast de análise de uma especialista, que no caso sou eu, do que um podcast de notícias como outros que a gente vê por aí, que também são super importantes, mas a proposta é bastante diferente, tá? Esse é o primeiro episódio de 2024 e nessa abertura nós vamos tratar aqui dos eventos econômicos e geopolíticos mais importantes. Como vocês podem ver, eu estou num cenário diferente, porque neste momento eu estou em Nova York visitando o meu irmão que aqui habita. Meu irmão faz mestrado em Columbia, na Universidade de Columbia, aqui em Nova York, mestrado em administração pública, e eu estou aqui visitando ele desde o Natal. Então, vim gravar um podcast para vocês, porque vocês estão pedindo muito para eu voltar logo. Então, a gente deu uma antecipada aí na minha agenda para eu começar o podcast mais cedo, mas eu gosto de gravar esse podcast, então tá tudo bem. A questão é que o ambiente está um pouco diferente, eu espero que não dê nenhuma pane aqui, porque ele continua sendo bastante caseiro, mas com um equipamento aqui eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas 2024 é um ano que está previsto para ser muito importante no universo da geopolítica e da economia. Eu separei 40 eventos que explicam por que que esse ano vai ser tão importante. Mas, se você me perguntasse, Olivia, quais são os três eventos que você acha que são mais marcantes para 2024? Eu falaria esses três que eu vou falar para você agora. O primeiro deles é a expansão do BRICS, que já aconteceu, né? Que a Argentina pulou fora. O BRICS é um grupo econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esse ano houve uma expansão, incluindo países como Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Como vocês podem ver, entraram muitos países mais árabes, que têm uma outra característica econômica e geopolítica. Essa composição que o BRICS está ganhando, que é muito diferente, né? A gente, África do Sul, acaba sendo os únicos países com mais características ocidentais. Então, a gente está fazendo parte de um grupo que tem uma composição muito diferente da hegemonia ocidental americana. Vocês estão acompanhando, acho que não é novidade para ninguém, que a China está num processo de expansão ali da sua predominância geopolítica. E essa expansão do BRICS tem um significado importante nesse sentido. Então, é por isso que eu quis destacar esse episódio, né, da expansão do BRICS, mesmo ele já tendo acontecido, né, como o primeiro evento de 2024, porque eu acho que essa expansão, ele tem uma característica de alterar bastante a nossa dinâmica comercial global e influenciar bastante as políticas econômicas globais. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso no episódio que vem, mas hoje já dei uma pincelada aqui do porquê que essa expansão é tão importante. Outro evento que eu acho que vai ser muito importante também, mas esse já é no final do ano, no segundo semestre, são as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como todo mundo já sabe, as eleições nos Estados Unidos são muito importantes, não só pelos Estados Unidos, mas também pelas suas implicações mundiais. A gente vê uma diferença muito grande da política, né, da geopolítica, da presença em guerras, etc. e tal, quando o Partido Republicano está na presidência e quando o Partido Democrata está na presidência. Isso sem falar a questão da política externa dos Estados Unidos, relações comerciais e, principalmente, as abordagens em relação a questões climáticas e segurança global. Isso pode ter uma mudança muito significativa dependendo do resultado dessas eleições. E também pode trazer muitas oportunidades de compra e venda de dólares para você que se liga nesse assunto. E o terceiro acontecimento que eu selecionei de mais importante para 2024 é a inauguração de Nusantara, a nova capital da Indonésia. Para quem não sabe, a Indonésia é, acho que, a terceira maior democracia do mundo. Hoje, a capital da Indonésia é Jakarta. Mas nos Antares é tipo a Brasília deles, porque é uma cidade planejada, que apaixonados por política pública como eu estão bastante ansiosos para ver o que vai acontecer, porque é uma cidade planejada principalmente num desenvolvimento econômico sustentável. Eles têm um planejamento em relação à sustentabilidade, né, meio ambiente e desenvolvimento social urbano, que parece ser bastante interessante, justamente porque pode influenciar o futuro das cidades e o futuro do planejamento urbano, etc e tal. Então eu tô bastante ansiosa para ver essa inauguração. Sem maiores delongas, vamos ao que interessa. Vamos passar aqui, vai ser pauleira, tá? Vamos lá. Em janeiro já aconteceu, né? Era para ser 6, mas só 5 nações entraram pro grupo dos BRICS, transformando o BRICS em BRICS Plus. Os membros existentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, serão agora acompanhados por Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Vocês assistem dublar essa citação, eu amo essa série, gente, eu amo! Outra coisa que também já aconteceu agora em janeiro, porque janeiro já está bastante movimentado, foi que a versão mais antiga do Mickey Mouse, aquele símbolo da Disney, entrou em domínio público. Porque na lei de direito autoral americana, os personagens são protegidos após 95 anos da sua publicação inicial. No entanto, Mickey Mouse passou por muitas iterações e atualizações no design desde sua primeira aparição em 1928, e a Disney retém direitos de todas as versões posteriores do personagem. O próximo assunto é para quem gosta muito de imposto. Vocês adoram esse tema, né? Pois bem, ainda não aconteceu no momento que eu tô gravando, mas muito em breve vai ser instaurada a taxa mínima global de imposto corporativo em 15%. Vai entrar em vigor pelo acordo que foi assinado por 130 países em 2021. Alguns países começarão a cobrar impostos adicionais de grandes empresas que usam das brechas, né? Que a gente conhece bem no Brasil, tem bastante das brechas legais para transferir lucros para paraísos fiscais com taxas mais baixas. Não vou comentar mais porque a gente pode aprofundar nesse assunto em outro episódio. Mas o próximo tema já é o tema justamente do próximo episódio, que são as eleições presidenciais que vão acontecer em Taiwan. Gente, essa eleição, ela é uma das mais importantes de 2024. Taiwan é uma ilha que quer ter a sua autonomia, é uma ilha que a gente fala que é autogovernada, mas é chinesa, né, de propriedade chinesa, e o resultado dessa eleição tá um pouco polarizado no sentido de a gente é autogovernado, quer se separar da China ou não, a gente tá se aproximando dos Estados Unidos ou não. Gente, tá uma polêmica muito interessante, inclusive com grandes impactos pra gente, porque Taiwan é um país muito importante na produção de tecnologia, mas a gente vai aprofundar disso no episódio de amanhã. As eleições acontecem agora, neste final de semana, dia 13. Além disso, em 2024 nós teremos 4 super quartas, que são aquelas quartas-feiras que acontecem ao mesmo tempo uma reunião do Banco Central americano com uma reunião do Banco Central do Brasil e às vezes também Banco Central da União Europeia, né? Quando eles divulgam suas decisões sobre a taxa de juros, se a taxa de juros do Brasil vai aumentar, vai diminuir, etc e tal. Enfim, a primeira delas é agora, já em 31 de janeiro. Em fevereiro, a gente tem o Ano Novo Chinês, a celebração do Ano Novo Chinês com o início do ano do Dragão de Madeira. Dizem por aí que quem nasce nesse signo Dragão de Madeira são criativos, curiosos, determinados e francos. Tá parecendo um pouco assim um ariano, talvez, ou um sagitariano. Um evento tradicional de fevereiro também é o Super Bowl, que vai acontecer pela primeira vez em Las Vegas. E, de novo, a Indonésia, a terceira maior democracia do mundo, vai realizar as eleições presidenciais e legislativas no Dia dos Namorados americano, né, no Valentine's Day, dia 14 de fevereiro. Em março, a gente vai ter a segunda super quarta com reunião do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos no dia 20 de março. Março é um mês muito festivo para quem gosta de esportes e celebrações, sabe por quê? Porque vai ter o início da Fórmula 1, da temporada de Fórmula 1 no Bahrein, o início do 13º Jogos Africanos, tipo os nossos Jogos Pan-Americanos, que vão ser em Gana esse ano. Os jogos deveriam ter acontecido em 2023, mas foram adiados por questões de atraso nas construções de infraestrutura e disputas sobre os direitos autorais de marketing. Em março nós teremos também a 96ª cerimônia do nosso querido prêmio Oscar, que vocês sabem que eu gosto muito de cinema, então eu adoro o Oscar, que vai acontecer em Los Angeles no dia 10 de março. Quem que vocês acham que vai ganhar melhor filme desse ano, hein? Fala pra mim. Em abril, a gente já vai ter um evento da natureza, que é o eclipse total do Sol aqui na América do Norte. Eles estão chamando de Grande Eclipse Norte-Americano, que será visível em todo o continente norte-americano, né? Vai ser um eclipse total porque o Sol vai ser totalmente coberto pela Lua, fazendo uma sombra aqui, né? Desde a costa do Pacífico do México até South Bird Island, que é na costa de Terra Nova, quer dizer. Em abril também vai acontecer um evento que eu acho super legal, já fui algumas vezes, inclusive, que é o Spring Meetings. É uma junção ali do Banco Mundial com o FMI para fazer grandes discussões e rodadas de negociações lá em Washington, D.C. Quem tiver interesse em participar, recomendo muito, porque é realmente, assim, um grande aprendizado. Você faz um networking super legal, eu super recomendo para quem tiver interesse nessa área e quiser participar do Spring Meetings. Vai ser em abril em Washington, D.C. Em março, a gente tem o fim do alistamento eleitoral no Brasil. A gente vai ter eleições municipais e no dia 8 de março é o data limite para os jovens a partir de 18 anos que querem votar, né? E para os adultos acima de 18 anos que estão com alguma irregularidade no seu título de eleitor para resolverem suas pendências. Além disso, a gente vai ter a maratona da Grande Muralha da China ao longo de uma rota que inclui mapas como, obviamente, a Grande Muralha da China, que vai acontecer perto de Pequim. Eu achei super interessante essa maratona, por isso que eu incluí ela aqui na lista. Em maio também tem uma missão tecnológica que eu acho super interessante, né? Intergaláctica, na verdade, que a China está programada para lançar a missão Chang'e 6, uma missão de retorno de amostras envolvendo um módulo robótico para o lado distante da Lua. A missão também levará instrumentos científicos da França, Itália, Paquistão e Suécia. Em junho a gente começa a Copa do Mundo de 2020, que nada mais é, gente, do que uma Copa do Mundo de cricket. Eu achei isso bastante bizarro. Acho que pode vir a tendência no Brasil, então coloquei aqui, porque vai ser nos Estados Unidos. Cricket é um esporte muito popular na Índia e na Inglaterra, né? Quando colonizou a Índia, ou vice-versa, não sei. Enfim, é popular na Índia e na Inglaterra. E aí, os indianos esperam que essa Copa seja uma festa de apresentação do esporte para a América. Vamos ver se isso vai virar tendência, né? Pois bem, também em junho, né? Os chefes de Estado, veteranos de guerra e autoridades se reúnem na praia de Amarra, na Normandia, para marcar o 80º aniversário dos destaques do dia D durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, serão veteranos bastante velhinhos que vão lá para ser premiados e festejar um dia que para eles foi muito importante. Enfim, agora realmente uma coisa que é importante geopoliticamente, que também em junho vai acontecer as eleições para o Parlamento Europeu nos 27 Estados-membros da União Europeia para eleger representantes à recém-expandida Câmara de 720 assentos. Imagina a Câmara de Deputados de 720 assentos. Pois é, minha gente. Nossa, tem 500 e pouquinho, né? Não sei se a nossa tem 500 e pouquinho, já esqueci quantos que tem. E aí, junho, né, o verão europeu, vai ali iniciar também com o torneio Euro 2024 de futebol, que começa na Alemanha. Uma semana depois, a gente começa a Copa América aqui nos Estados Unidos. Pois bem, essa primeira metade foi a mais morna, mais sem graça. Agora vai começar, agora o pau vai torar, entendeu? Agora o bicho vai pegar, porque vai começar a segunda parte do ano, que vai ser bastante, bastante movimentada, em termos geopolíticos principalmente. Então, eu sei que tá distante, mas essas coisas que vão acontecer no segundo semestre vai movimentar a geopolítica não só quando elas acontecerem, né? Eleições, por exemplo, é uma coisa que movimenta bastante a política e a geopolítica antes dela de fato acontecer. Por isso, tem uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Lembre-se que 2024 é um ano de eleições presidenciais em quase mais de um terço do mundo, né? Tem Rússia, que eu não sei se dá pra chamar de democracia, tem Estados Unidos, tem Indonésia, tem Índia. Gente, tem muito país grande que vai ter eleições importantes. E no Brasil, a gente vai ter eleição municipal, que é um pouco menos conturbada, mas também, né, a gente sabe que acontece muita coisa no Brasil nesse período. É um período de um bombardeio de notícias e principalmente de fake news. Pra você ter uma ideia, vocês sabem que eu trabalhei nas eleições de 2022, só no segundo turno, que é um período curtinho, né? O TSE recebia mais de 500 alertas diários de fake news circulando em portais de notícias, etc e tal. Ou seja, é um período que tem um aumento significativo do bombardeio de informações que, às vezes não são importantes, mesmo se forem verdadeiras, não são importantes, e dois, informações que são importantes, mas não são verdadeiras. Então, a gente tem que filtrar bastante como a gente vai se informar nesse ano. Ainda mais porque 2024 vai ser o primeiro ano com a inteligência artificial aí disponível para todo mundo, né? O ChatGPT não existia em 2022 com essa disponibilidade ainda. Então, vai ser interessante. Mas também vai ser muito difícil separar o que é relevante do que é ruído, porque a quantidade de informação é muito grande. Caso você não saiba, eu criei uma solução para isso que chama Olhe Fãs, que é a minha curadoria de notícias, que eu vou lá diariamente, seleciono as notícias mais importantes do dia e faço um compilado comentando elas. Eu faço uma espécie de um mini podcast explicando para as pessoas. É mini mesmo, porque tem só 7 minutos. Um mini podcast que eu mando pro WhatsApp pro pessoal que assina o OnlyFans e um textinho também resumindo as notícias para o pessoal ficar bem informado. Assim, você nem precisa pegar no jornal, entendeu? Porque eu mando lá os links das notícias, resumo elas para vocês, você vai lá, dá uma lida. Se você quiser ficar ausente das redes sociais e dos jornais, você pode, porque você vai estar muito bem informado com uma fonte segura, uma curadoria minha, que eu gosto muito de fazer, com as notícias selecionadas para você ficar bem informado nesse ano, que vai ser muito importante. Além disso, tem o Guia da Economia Sensata, que é o meu curso que está disponível apenas para quem é membro do OnlyFans, que é um curso diretão sobre economia, teoria dos jogos e análise de políticas públicas. Então, assim, é um curso bem completo para todo mundo, tá? É um curso bem acessível, vai desde o mais básico até o mais avançadão, até porque teoria dos jogos é uma matemática mais avançada, para você estar bem situado e ter referências, né? Ter um arcabouço de conhecimento, né? Com referências relevantes, para você formar sua opinião por conta própria com autonomia. Então, se você vê alguma notícia, você não vai depender de mim para entender se a notícia é relevante ou não, né? Fazer uma análise geopolítica. Você já vai ter ali os instrumentos para você mesmo fazer análise. Se isso for do seu interesse, digo-lhe mais. Vou atualizar bastante o Guia da Economia Sensata esse ano. Já tem algumas coisas bem programadas para atualização, que inclusive vão sair ainda esse mês. Então, se você quiser aproveitar, aproveita que agora é a hora. Se você quiser ter acesso a uma fonte confiável e sucinta de informações relevantes, acesse olifans.com.br e faça parte da minha comunidade, transformando a sua maneira de compreender este mundo. De volta ao segundo semestre, vamos à segunda parte que o bicho vai pegar, então vou tentar ser mais direta aqui pra gente mais rápido. Em julho, os líderes dos países da OTAN vão se reunir em Washington DC para sua cúpula anual, marcando ali a expansão dessa aliança com o seu aniversário de 75 anos. Também vamos ter em julho a terceira super quarta no dia 31. Além disso, o Partido Republicano aqui dos Estados Unidos vai nomear formalmente o seu candidato para a eleição presidencial nos Estados Unidos da Convenção Nacional Republicana do Milwaukee, em Wisconsin. Wisconsin, eu falo Wisconsin. A escolha do local, que é ali perto de Chicago, ali no meio oeste americano, é muito importante, é muito crucial. Geralmente eles escolhem ali porque é a região que decide as eleições nos Estados Unidos. Em julho nós temos também a abertura dos Jogos Olímpicos acontecendo no Rio Sena, em Paris. Gente, vocês já pararam pra pensar que faz 4 anos que a gente viu a Raíssa Leal ganhar aquela medalha? Eu fico chocada. Além disso, esse ano em particular vai fazer 100 anos que os Jogos Olímpicos aconteceram em Paris, então é uma celebração particularmente interessante. Em agosto, a gente vai começar a eleição no Brasil. Começa o início da propaganda eleitoral no dia 16 de agosto e a nova cidade, Nusantara, vai ser formalmente inaugurada como capital da Indonésia, substituindo, portanto, Jakarta. Em seguida, o Partido Democrata, dessa vez, vai nomear formalmente seu candidato à eleição presidencial numa convenção dos democratas em Chicago. De novo, centro-oeste americano, meio-oeste americano, justamente porque é uma região muito importante para conseguir votos. Em Chicago é mais importante ainda, porque Chicago tem uma tendência a apoiar democratas, mas vamos ver, né? Por fim, os Jogos Paralímpicos, né? Depois que acabam as Olimpíadas, tem os Jogos Paralímpicos que vão começar em Paris, em agosto. Em setembro, a gente vai ter a Cúpula do Futuro das Nações Unidas, que vai acontecer aqui em Nova York. Essa é uma cúpula muito importante para definir, né, acordos nos órgãos multilaterais e acordos de governança global, com foco principalmente nas mudanças climáticas, na sustentabilidade e esses desafios que a gente está vendo que estão ficando cada vez mais críticos. Temos em setembro também a quarta e última super quarta, no dia 17 de setembro, e um acontecimento espacial muito interessante, que é a Agência Espacial Japonesa, a JAXA, J-A-X-A, eu acho interessante esse nome, JAXA, está programada para lançar a sua missão MMX, está parecendo o Ike Batista, né? Que é a exploração das luas marcianas. Eles vão explorar Fomos e Deimos, as pequenas luas de Marte. A sonda vai tentar pousar em Fomos em 2025 para coletar amostras da rocha, né, amostras rochosas ali das luas de Marte e retornar à Terra em 2029. Outubro é o mês do aniversário, então costuma ser um mês bastante interessante, polêmico e bastante eleitoral no Brasil, porque é, vamos lá. É o quê? É aniversário também do Jimmy Carter, presidente mais longível dos Estados Unidos, que vai completar 100 anos. A gente vai ter as eleições municipais no Brasil, né, no dia 6 de outubro, com eventual segundo turno no dia 27, lembrando que meu aniversário é dia 5, as eleições sempre caem no final de semana do meu aniversário, mas tudo bem, porque é o aniversário da Constituição Brasileira, então faz sentido que seja neste momento. E aí vai ter a segunda leva de reunião que junta o FMI e o Banco Mundial, que são os Annual Meetings, né? A gente falou no primeiro semestre do Spring Meetings, e no segundo semestre acontece o anual, né? O encontro anual, também em Washington DC, também é super interessante. Se você tiver interesse em participar, recomendo demais você se programar para isso. E por fim, em outubro, mais um acontecimento intergaláctico aí, a Agência Espacial Americana, conhecida como NASA, está programada para lançar a sonda Europa Clipper, que estudará a habitabilidade de uma das maiores luas de Júpiter. Acredita-se que a Europa, no caso, é a lua de Júpiter, tá? Tenha um oceano subterrâneo que poderia potencialmente abrigar vida alienígena. Que interessante, não é mesmo? A sonda deve chegar a Júpiter em 2030. Vai demorar pra chegar, mas chega. Espero que chegue, né? Quase acabando o ano, em novembro, a gente vai finalmente ter as eleições americanas. Adoro esse momento. Vão ser eleitos o presidente, além de 435 cadeiras da Câmara, né, do House of Representatives, da Câmara de Deputados deles, junto com 34 das 100 cadeiras do Senado, então só uma parte, né, é que nem no Brasil, só uma parte dos senadores vai para a eleição, das cadeiras de senadores vai para a eleição, e os governos, né, estaduais de 13 estados e territórios americanos também estarão na disputa eleitoral. Em novembro também acontece a COP29 novamente, e esse ano o anfitrião será a Rússia, a anfitriã do caso, né? E mais de meio século depois que a gente visitou, né, a Lua pela última vez, a missão Artemis 2 dos Estados Unidos está programada para decolar, enviando 4 astronautas para o looping, né, para a órbita da Lua. A tripulação incluirá o primeiro homem negro, a primeira mulher e o primeiro não-americano a deixar a órbita da Terra. Mas essas pessoas não pousarão na Lua, porque essa missão não tem o objetivo de pousar na Lua, é só chegar na órbita mesmo. Em dezembro, finalmente, o último evento. A agência do outro, selecionei muitos eventos espaciais, né? A Agência Espacial da Índia, a ISRO, está programada para lançar uma sonda espacial, que eu não sei falar, para Vênus. A sonda vai estudar a química da atmosfera de Vênus para procurar sinais de fosfina, que se pensa estar presente e normalmente está associada à habitação de vida. E assim a gente finalmente chegou ao fim dessa passagem dos 40 eventos mais importantes de 2024 para definir a geopolítica e a economia global. A gente passou pelos eventos que prometem, né, mudar o cenário econômico e geopolítico, desde a expansão do BRICS, eleições norte-americanas, inauguração da nova capital da Indonésia e várias outras coisas muito interessantes, muitas delas que merecem, inclusive, um aprofundamento que vai acontecer conforme a gente tem mais elementos para aprofundar, que é o caso da eleição de Taiwan, que a gente vai aprofundar no episódio de amanhã. E eu tô muito ansiosa, porque vocês sabem que eu adoro o assunto eleições, né, tanto porque foi o assunto que eu mais estudei no meu mestrado, foi o assunto que eu mais tive acesso ao ganhador de Nobel para aprender mais sobre, mas também porque Taiwan tem uma questão geopolítica que eu acho que é fascinante e que afeta muito a nossa vida também em termos de tecnologia. Então, eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, porque eu tô muito ansiosa para falar desse assunto. Eu agradeço imensamente pela sua companhia hoje, um beijo e até amanhã.